Há mais 3 casos de Covid-19 em São Miguel, isso mesmo confirmaram as 1.271 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas. Os casos diagnosticados reportam-se a 2 homens com 29 e 30 anos de idade e uma mulher de 44 anos, não residentes, que desembarcaram na região provenientes de ligações aéreas com o território continental a 3 e 4 de agosto, tendo obtido à chegada resultado positivo para o vírus SARS-CoV-2. Todos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados pelas delegações de saúde concelhias os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contatos próximos. De registar a saída da região à revelia das autoridades de um caso positivo ativo, nomeadamente um indivíduo do sexo masculino de 58 anos de idade, não residente, que havia desembarcado na região a 24 de julho, proveniente de ligação aérea com o território continental. Por este facto, foram já diligenciados pela Delegação de Saúde Concelhia os contactos com as autoridades em território continental para acompanhamento do caso, bem como com as entidades competentes para a responsabilização do indivíduo pelo não cumprimento da determinação da Autoridade de Saúde. Atualmente são 19 os casos positivos ativos de Covid-19, todos na ilha de São Miguel. O Tribunal Constitucional considera que o Governo dos Açores desrespeitou a lei ao obrigar quem chega ao arquipélago a fazer uma quarentena de 14 dias, Sara de Mel Rocha.
O Tribunal Constitucional afirma que um quarto de hotel é mais amigável que uma cela, mas estar fechado com um polícia à porta é como estar na cadeia, mas sem tempo de exercício ou visitas de familiares. O acórdão do Tribunal Constitucional, publicado ontem e que vem hoje no Jornal Público, fala de uma restrição desproporcional de direitos fundamentais imposta pelo governo açoriano, que não tem competências para tal. A contestação ao confinamento veio por parte de um passageiro residente nos Açores, que em maio fez um pedido de libertação imediata por sentir estar preso sem justificação. O homem foi colocado num hotel em Ponta Delgada com direito a 3 refeições por dia, levadas até ao quarto. A limpeza do espaço e da roupa ficou a cargo do hóspede. A mulher do passageiro tentou entregar mudas de roupa, mas não foi permitido. O Tribunal de Ponta Delgada deu razão ao habeas corpus e o passageiro saiu do hotel ao fim de 6 dias. Antes da decisão da juíza de instrução criminal, já os confinamentos obrigatórios tinham levantado dúvidas de constitucionalidade, sobretudo por terem continuado depois do estado emergência ter sido levantado. O Governo Regional justificou a decisão com o estado do surto no continente. O Tribunal Constitucional vem agora deixar claro que a privação de liberdade, que é um dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, é da competência legislativa da Assembleia da República.
Ouvido pela TSF Menezes Leitão, o bastonário da Ordem dos Advogados, diz que o Governo pode ser responsabilizado.
Ele esteve preso, para todos os efeitos, numa forma ilegal. Portanto, a situação é claríssima aí. Pode haver claramente, neste caso, responsabilidade da região autónoma, porque é uma situação que foi decretada uma prisão de um cidadão que estava, que no fundo, quem foram restringido o direito à liberdade, desta forma que não podia ser feito nestes termos, isso parece-me óbvio. Claro que tudo depende do que o Tribunal venha a decidir e dos danos que se provem, porque não há responsabilidade civil sem danos. Agora, parece-me claríssimo que isso abre a porta para que se possa pedir indemnizações por todas as pessoas que foram sujeitas a quarentena.
O Presidente do Governo dos Açores já reagiu ao acórdão do Tribunal Constitucional, defendendo que o quadro legal na região e não só precisa de ser aperfeiçoado.
A decisão do Tribunal Constitucional, o que vem evidenciar é que o quadro legal que existe para lidar com uma situação absolutamente inesperada, que ninguém previa, que ninguém, no fundo, havia feito cenários para lidar com ela por todo o mundo, esse quadro legal não é suficiente. Esse quadro legal precisa de ser aperfeiçoado. Penso que é também essa uma das leituras que resulta desta lei. Portanto, a região está a cumprir com a decisão do Tribunal, aquilo que são orientações médicas, técnicas, também estão a ser cumpridas, até que recebamos indicação a encontrar. E, em terceiro lugar, o que me parece que esta situação também evidencia é que o quadro legal que existe atualmente, e não só ao nível da região, mas também ao nível do próprio país, necessita de ser aperfeiçoado.
No caso da Graciosa e ao pedido de habeas corpus apresentado por 3 cidadãos do continente que foram obrigados a ficar em isolamento profilático durante 14 dias numa unidade hoteleira por terem viajado próximo de um passageiro infectado com Covid-19 num voo Lisboa-Ponta Delgada e que o Tribunal de Ponta Delgada considerou procedente, Vasco Cordeiro disse que se tratam de situações diferentes.
Naquela situação, a decisão que foi tomada é, do ponto de vista técnico, médico, a decisão que é recomendada, que é, no fundo, dita para ser tomada. E, portanto, isso não tem a ver com uma decisão do Governo. Obviamente que se há uma decisão de um tribunal que face a essas situações, coloco o assunto nesse termo, isso merece muita reflexão, mas não merece uma reflexão da parte só do Governo Regional. Porque, efetivamente, o que estamos, nesse caso que referiu, é uma decisão técnica, corresponde a recomendações das diversas autoridades de saúde, das diversas componentes médica e científica que têm tratado desse assunto e que o Tribunal entendeu da maneira que entendeu. Mais uma vez aqui, o que me parece evidente é que o quadro legal que existe para lidar com uma situação como esta talvez necessite ser aperfeiçoado.
As explicações de Vasco Cordeiro esta manhã no Palácio de Santana. A taxa de desemprego nos Açores no segundo trimestre deste ano foi de 4,9%, inferior em 2,3 pontos percentuais relativamente ao do trimestre anterior e de 3,3 pontos percentuais ao trimestre homólogo. Segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores, revelando ainda que esta é a menor taxa desde o quarto trimestre de 2007, que foi de 4,8%. Em dia de visita do Governo a São Miguel, o Bloco de Esquerda decidiu simular a inauguração da obra de demolição das galerias comerciais e da requalificação da calheta Pedro Teve em Ponta Delgada. Um projeto que deveria estar concluído este verão, mas que tem sido sucessivamente adiado, como lembrou António Lima.
Montamos este cenário e esta inauguração porque havia efetivamente uma promessa, até pelo promotor da obra e do projeto, do próprio Fundo Discovery, de que chegados ao verão de 2020 iria ser inaugurado mais um hotel junto àquele que já existe, mas também, se formos nós, e que não poderia deixar de ser, o espaço público que tem há muito prometido aqui para a Calheta e que é aquilo que as pessoas residentes aqui na Calheta querem, efetivamente, que é um espaço público, que é devolver esse espaço à Calheta e devolver a ligação da Calheta com o mar. E estão do Governo Regional em visita de trabalho, como lhe chama, diria mais que é uma visita de propaganda à Ilha de São Miguel, como já fez na Ilha Terceira e na Ilha de Faial, seria da mais elementar justiça que o Governo Regional aqui viesse no âmbito de uma das suas muitas tipologias de visitas que tem feito nos últimos tempos. Não houve uma sequer que o Governo conseguisse enquadrar para vir à Calheta perto de Teve explicar ao povo da Calheta e à população da Ilha de São Miguel porque é que aquele elefante branco das galerias comerciais continua exatamente da mesma forma como estava desde 2011.
O líder do Bloco de Esquerda afirmou ainda que todos os prazos têm sido queimados, mas diz saber a razão.
O Governo, em dezembro de 2017, deu ao promotor, ao Fundo Discovery, 4 meses para iniciar as obras de demolição após a aprovação do projeto na Câmara Municipal. Ora, tendo o projeto sido aprovado em maio de 2019, tendo o projeto de autorização, o licenciamento para a demolição sido aprovado em setembro de 2019, esses 4 meses já foram ultrapassados, já há muitíssimo tempo, e não há explicação nenhuma de ninguém e do Governo Regional, que é a entidade que tem que explicar em primeiro lugar, mas também o município, que tem estado calado também relativamente a isto. Não, ninguém veio a público dizer porque é que tudo continua na mesma e não haveria melhor oportunidade do que uma visita de trabalho a São Miguel para apresentar pelo menos o trabalho de explicar às pessoas o porquê de tudo continuar na mesma. Sendo que para o Bloco de Esquerda a explicação já é mais do que clara. É o interesse económico que sobrepõe sempre mas sempre à vontade e ao interesse das pessoas.
A convicção de António Lima, o coordenador do Bloco de Esquerda nos Açores. O Governo reagiu, entretanto, numa nota enviada às redações e tendo por base a resolução do Conselho de Governo de 26 de maio de 2017, lembra que a empreitada de intervenção nas galerias Pedro de Teve deveria ter tido início no prazo de 4 meses, a contar da emissão da licença de construção pela Câmara Municipal, facto que até ao momento ainda não aconteceu. Alegando ainda que ao dia de hoje estão em fase de aprovação camarária, os projetos das especialidades, tornando-se assim claro que não existe qualquer incumprimento face à resolução do Conselho do Governo. Mais esclarece que foi feita pelo promotor uma reformulação geral do processo de urbanização anterior e sustenta também agora uma extensa Praça Verde, que terá cerca de 3.800 metros quadrados e que resultou da articulação entre o Governo Regional e o município de Ponta Delgada. A Iniciativa Liberal vai concorrer pela primeira vez nas legislativas regionais. Nuno Barata, gestor portuário de profissão, será o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de São Miguel e também pelo Círculo de Compensação, enquanto José Luís Parreira, estudante de Engenharia Aeroespacial, vai encabeçar a lista pelo Círculo da Terceira e será o número 2 pela lista do Círculo de Compensação.